entraram em Cafarnaum. E logo chegado o sábado e entrando na sinagoga, Jesus começou a ensinar. E espantaram-se com o seu ensinamento, pois ensinava-os como tendo autoridade e não como os escribas. E logo na sinagoga deles se encontrava um homem com um espírito impuro que berrou, dizendo: O que há entre nós e ti, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. E Jesus, repreendendo-o, disse: Cala-te e sai desse homem. E o espírito impuro, depois de o sacudir com força, saiu dele dando um grande grito. E todos ficaram admirados, a ponto de se perguntarem uns aos outros, dizendo: O que é isto? Um novo ensinamento? E com uma tal autoridade que até aos espíritos malignos dá ordens e eles lhe obedecem? E a sua fama logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, que boas as caras das quais já tínhamos saudades, que maravilha não precisarmos de nem de justificar faltas, nem de razões especiais para aqui virmos, alimentarmos da mesma palavra, do mesmo pão. Que bom que com isso já estamos a dizer tanto, sem abrir a boca, já estamos a dizer a nossa semelhança, já estamos a dizer a nossa carência, também uns dos outros. Isto de precisarmos uns dos outros para nos erguermos. Talvez seja esse o fio condutor dos textos que acabámos de escutar, que acabaram de nos ser servidos. Deus que é apresentado em toda a Torá, vamos para nós, em todo o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, é apresentado como aquele que quer cuidar do seu povo. E a forma personificada com que se fala de Deus, muitas vezes ele irrita-se porque os mais pobres, os mais frágeis, os mais fracos, os mais últimos não estão a ser cuidados. E sim, a quebra da aliança, a infidelidade da aliança com Deus, vai-se medindo nesse barómetro. Em que lugar estão os últimos? E o texto bíblico vai-nos apresentando e reapresentando o Deus das alianças, o Deus do compromisso de cuidado, que começa pelos mais desprotegidos. E víamos hoje uma espécie de início de genealogia. Moisés cuidou do povo, mas a seguir a ele vem outro. E outro, e outro, e outro. E sim, querido leitor, querida leitora, hoje falamos de Jesus como o novo Moisés. Hoje é-nos apresentado Jesus, pela pena de Marcos, como o novo Moisés, um libertador, inserido nessa genealogia de cuidadores
e libertadores,
que são uma espécie de a mão de Deus na história, o colo de Deus na história. Esse que se interessa em primeiro lugar pelos últimos, pelos invisíveis, pelos desprotegidos. Aceitemos o texto que Paulo apresenta sem qualquer argumento. Paulo está a apresentar aquilo que lhe parece sobre os cuidados do casamento e a disponibilidade para a comunidade. Que bom que Paulo não nos persuade com força de argumentos e doutrina, apenas partilha connosco a sua sensibilidade. E nós acolhemo-la e havemos de pôr em comum também a nossa sensibilidade. Quantos casais já conheci eu que se dão totalmente ao cuidado de últimos e ao cuidado da Igreja e ao cuidado de invisíveis? E quantos pastores, e não me excluo desse bando, quantos pastores são para nós a personificação da preguiça, do egoísmo, da chatice em ter que servir a comunidade, de não querer saber de coisas novas. Bom, havíamos nós de ter uma grande conversa com Paulo sobre isso dos deveres de cuidado na família e no casal e a disponibilidade ao serviço da comunidade. Talvez não tenha que ver com isso, Paulo. Talvez não tenha que ver com isso. Jesus, em Cafarnaum, nós estamos a ler o parágrafo que vem exatamente a seguir ao parágrafo que liamos na semana passada. Certo, Tom, mas eu nem me lembro do que é que comi ao pequeno almoço hoje. Certo. Semana passada, Jesus, sob a pena de Marcos, proferia as primeiras palavras da sua pregação e chamava alguns que foram com ele, foram atrás dele. Não decoraram nada, não tiveram que aprender coisa nenhuma, não tiveram que praticar coisa nenhuma. Foram e andaram com ele. E por causa deles, estamos nós aqui, que também estamos atrás de Jesus, a tentar inspirar-nos nas suas palavras e nos seus gestos. E se a semana passada saboreávamos as primeiras palavras que Marcos coloca na boca de Jesus, hoje saboreamos o primeiro sinal que Marcos organiza na sua narrativa para ser assim, para ser o primeiro sinal de Jesus. E juntamente com esse primeiro sinal de Jesus, aparece-nos uma confissão. E por confissões entendemos isto de confessar quem tu és, Jesus. Tu és, e vamos ouvir, o Filho de Deus, tu és o Filho de David, tu és o Santo de Deus, tu és o Messias. E o Evangelho de Marcos, parece que Marcos anda connosco, pé ante pé, nenúfar em nenúfar, entre estas confissões, para terminarmos na última delas, Jesus, morto na cruz, e será um inimigo do povo, será o centurião, o líder de um grupo de soldados romano, que há de dizer, desarmado, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E Marcos tem esta intenção de nos levar a nós, seus leitores, pela mão, até esta confissão. Jesus, tu para mim és de facto o Filho de Deus. Aproveitemos esta viagem. Estamos a começar. Que bom seria se faltarem dicas e pistas para a leitura de livros. Quem sabe, obedecendo ao pedido do Papa na semana passada, há muitos católicos que nunca leram sequer um livro da Bíblia inteirinho, do início até ao fim. Quem sabe, pegarmos no Evangelho de Marcos, que é o mais enxuto dos quatro, é o mais pequenino, pode ser que isto ajude, a lermos do início até ao fim, a percorrermos este caminho das confissões, por exemplo, chegados até à última, onde Marcos nos quer levar. Fica como dica. Jesus entra na sinagoga. É possível um adulto, depois de lido o texto da Torá, dizer umas palavrinhas. É possível um adulto comentar a lei. Que pena que vós levais aqui sempre com o mesmo adulto. Eu tenho a certeza que muitos de nós teriam tanto a dizer. E seria tão luminoso e tão refrescante ouvirmos o que cada um tem para dizer depois de ouvidos os textos. Não desistimos de sonhar. Não sabemos o que é que Jesus leu, nem sabemos o que é que ele comentou. Porque Marcos quer nos dizer, querido leitor, não o interessa. Não é isso que eu te quero dizer agora. Eu quero mostrar-te a reação daquelas pessoas e quero que te detenhas naquela cena. Vamos nós para aquela cena. Que cena é mesmo quadro teatral? Não é aquela cena como os adolescentes se referem às coisas. Vamos para dentro desta cena. Que coisa bizarra é esta de aquele homem. O termo grego que lá está é com um espírito sujo, um espírito imundo, e nós estamos habituados à tradução de um espírito impuro. Sim, é verdade que a pureza e a impureza é praticamente a definição do judaísmo. Aprende-se o judaísmo entre o que é puro e o que é impuro. Aquele homem tinha um espírito impuro, tinha um espírito sujo. O que é que será isto? O que é que será isto? Raramente nos detemos nestas coisas porque, vamos ser sinceros, temos vergonha das curas de Jesus, muitas vezes. Temos vergonha disto. Não... É um desconforto Jesus ser uma espécie de mágico e de, em passos de mágica, curar pessoas, curar doenças. Ainda bem que isso para nós é um desconforto, e esse desconforto reside no facto de nós hoje não conseguirmos curar doenças em nome de Jesus. Não conseguimos. E se conseguíssemos, o que é que isso nos adiantaria? Se todos os que Jesus curou morreram, também eu, se for curado na minha doença, hei de morrer. Quantas vezes vou pedir a cura? Quantas vezes vou pedir cura a Jesus? Para quê? Para não morrer? Para ficar aqui para sempre? Talvez este caminho sem saída das curas biológicas de Jesus nos abram a porta às curas biográficas de Jesus. Deu uma oportunidade daquele ser pessoa, daquele ser inteiro. Querido leitor, tu já és pessoa, tu já és inteiro. O que é que vais fazer com isso? E sim, nós somos capazes dessa cura biográfica. Nós somos capazes de nos erguermos, de nos cuidarmos como semelhantes, de nos olharmos como semelhantes, de nos considerarmos como semelhantes, como pessoas, como filhos do mesmo Deus. E isso verdadeiramente cura, não duvidem. Cura mesmo. Entre nós, nas nossas comunidades, há muitos que duvidam do próprio amor de Deus porque nós não os amamos. E é possível eles voltarem a sentir-se considerados e filhos de Deus e amados por Deus, se se sentirem amados na comunidade, considerados na comunidade, pares, semelhantes na comunidade. Isso, querido leitor, tu sabes fazer. Que estranho este homem, interiormente sujo, talvez ajude, não sei. Porque a verdade é que não parece que seja a primeira vez que ele ali vá. Eu costumava ir ali e, pelos vistos, entrava e saía muito bem. Entrava e saía confortável. O que é isso de um espírito sujo? Será que estamos a falar de alguém que interiormente era sujo e exteriormente era limpo? Jesus dirá dos fariseus, dos profissionais da religião, vai chamar-lhes caixões, que por dentro apodrecem e por fora estão envernizados. Vai chamar-lhes túmulos caiados, por dentro podres, mas por fora imaculados. Será que este homem está nesta genealogia de por dentro sujos, mas por fora irrepreensíveis, e podiam ir à igreja semana após semana e a vida corria docement, a vida corria perfeitamente? E o que é que acontece aqui de disruptivo? Jesus, o que terá dito ele? O que terá lido ele e o que terá dito em comentário para que aquele homem começasse a espumar da boca, para que aquele homem começasse aos gritos, numa primeira confissão, eu sei quem tu és e tu vens acabar connosco. Connosco quem? Connosco quem? Esses que semana após semana vão à igreja podres por dentro e envernizados por fora? Pois se calhar, vem acabar com isso de merecimentos e imerecimentos, fronteiras entre puros e impuros. Sim, vem talvez a oferecer a oportunidade de todos nos apresentarmos inteiros, como somos, com a nossa história, com as nossas vergonhas, com as nossas cicatrizes, com as nossas feridas ainda por cicatrizar, com as nossas escolhas, com os nossos caminhos, com os nossos percursos. Sim, talvez seja isso. O reino talvez seja isso. Onde todos cabem como são e como estão, sem necessidade de impressionar por fora, sem necessidade de impressionar no exterior. Será que é isso? Fica do nosso lado a inquietação. A verdade é que neste primeiro sinal de Jesus, percebemos um Jesus cheio de liberdade face à lei. É sábado, ele não pode fazer o que fez. E percebemos que, da parte de Jesus, primeiro está o cuidado da pessoa inteira, e depois a religião e depois a lei. Que bom seria que a religião se tornasse um espaço onde considerarmos as pessoas inteiras. Porque se a religião não for o espaço onde consideramos pessoas inteiras e onde só consideramos o exterior, sintamos que as palavras de Jesus não chegam até nós como novidade. Não chegam até nós com a força disruptiva com que Marcos as descreve. Sintamos que vamos domesticando Jesus e a nossa vida vai sendo como a daquele homem. Por dentro sabe-se lá, mas por fora está tudo bem. Aquela cura de Jesus, o que é que deixou para trás? Deixou para trás um homem sujo por dentro e limpo por fora. E o que é que aconteceu depois? Um homem inteiro, como aqueles que seguiam Jesus, como os discípulos de Jesus, como tu, como eu. Já não precisamos de nos sentir assim, sujos por dentro e limpos por fora, erguidos, inteiros, semelhantes. O que é que ficou para trás? Um homem sujo por dentro e limpo por fora. O que é que ficou para trás? Toda a violência quando nos referimos a Deus. Ele é sacudido, é estrebuchado, solta um grito e fica tudo calmo e em silêncio. Aquele homem fica calmo e em silêncio. Que bom seria que isto também servisse de detalhe. Quando nós somos capazes de evocar Deus nos nossos argumentos para exercermos violência sobre outros. Não, 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 querido leitor. Invocando Deus, acabou a violência. Acabou. Até acabaram as palavras. É silêncio. E, de facto, sem violência e sem afirmação, é possível que Deus seja quem Ele é e se manifeste como Ele quer, através de quem Ele quer. Nós estamos naquela sinagoga e estamos a aprender com tudo isto e estamos admirados com Jesus. Que autoridade esta? Que autoridade esta? Jesus dirá dos fariseus e dos escribas: tendo cuidado, porque eles dizem coisas, mas não as fazem. Dizem para fazer, mas não as fazem. Então, que autoridade de Jesus será esta? Talvez a autoridade de quem faz aquilo que diz. E diz aquilo que faz. Sim, Jesus apresenta-se como autoridade desse Deus das alianças que vem cuidar de todos, a começar pelos mais desprotegidos. A autoridade vem pelas mãos, pelos gestos, pelo que Ele faz, por quem ergue. Jesus continua com autoridade entre nós. E nós fomos pegando na autoridade de Jesus e fomos atribuindo a autoridade de Jesus. Atribuímos à Igreja a autoridade de Jesus. Atribuímos aos pastores a autoridade de Jesus. Mas a autoridade de Jesus não é aprisionada por ninguém. A autoridade de Jesus emerge de ti. O Reino de Deus está dentro de vós. A autoridade de Jesus emerge dentro de ti pelo serviço, como Jesus, pelo serviço coerente de fazer aquilo que prega, pelo serviço dos últimos, de erguer quem é desconsiderado, de quem não promove nem sequer a desconsideração, pelo contrário, promove a possibilidade de acabar com a desconsideração. Nós queixamos-nos que a Igreja muitas vezes fala, como se a Igreja fosse uma coisa, a Igreja fala e em tantos assuntos é irrelevante. E quando não é irrelevante, irrita, de tão desajustada, de tão a leste da vida das pessoas. A Igreja fala e parece que as pessoas não querem ouvir. A Igreja pronuncia-se e as pessoas parece que não querem saber. O Papa Francisco começa a falar a nossa linguagem. Ah, deixa lá pôr mais alto, até estou disponível a ouvi-lo. Porquê? Talvez tenha que ver com tudo isto. Isto de não gerar mais fronteiras entre primeiros e segundos. Isto de considerar, isto de não desconsiderar, isto de precisar uns dos outros, isto de sínodo, de estarmos todos num caminho, isto de escuta uns dos outros, ninguém sabe tudo sobre a vida do outro. Que isto tudo nos recorde que a autoridade da Igreja virá do serviço. A autoridade de Jesus manifesta na Igreja, manifesta entre nós, virá no serviço, na humildade de quem não afirma tudo sobre a vida dos outros, na disponibilidade à escuta, na disponibilidade a percorrermos um caminho inédito, na disponibilidade a encontrarmos soluções ainda não encontradas para problemas nossos. Tudo isto concorra para a nossa Páscoa e, como aqueles da Sinagoga de Cafarnaum, que possamos nós sair daqui já não da mesma maneira.